para este ano. O projeto do PS que aqui apresentamos visa assim, de forma sintética, acautelar a mesma escala de proteção, alargando também nestes casos o prazo até 31 de dezembro de 2027, atendendo não só à importância da preservação dos estabelecimentos históricos, mas também aos constrangimentos inesperados com que estes estabelecimentos têm vindo a deparar nos últimos 2 anos. Se este diploma for aprovado, como será, os senhorios não podem opor-se à renovação do novo contrato, celebrado à luz do novo regime de arrendamento urbano, até 31 de dezembro de 2027, em relação aos imóveis cujos arrendamentos tenham transitado para o novo regime nos termos da lei, então, aplicável. Consideramos que esta é uma posição equilibrada, que salvaguarda de forma justa os interesses entre as partes, preservando os estabelecimentos históricos da voragem imobiliária a que, infelizmente, assistimos noutras áreas nas nossas principais cidades, respondendo desta forma, com este projeto, a um sentimento coletivo que é bem expresso pelo apoio que esta nossa política tem tido da esquerda à direita em autarquias de diferentes cores políticas, nos agentes económicos e nos representantes associativos dos comerciantes, consenso que esperamos que seja refletido nesta Câmara no debate e votação do nosso projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do respectivo grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A existência de um regime de arrendamento urbano que junta não só o arrendamento habitacional e não habitacional, não considera as diferenças substanciais quanto às características destes dois tipos de arrendamento e não atende às especificidades de cada um. Por isso, o PCP traz a debate uma proposta de criação de um regime autónomo de arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais, que engloba a indústria, o comércio, o exercício de profissões liberais e outras atividades de natureza cultural, recreativa, de solidariedade social ou associativa. Srs. Deputados, são atividades que exigem a realização de investimentos que podem ser muito significativos para quem os faz, que criam e mantêm postos de trabalho, que satisfazem as necessidades das populações em muitas situações de proximidade e daí o local onde esta atividade se desenvolve não é indiferente, dada a relação que muitas das vezes se cria diretamente com a comunidade. Por isso propomos um regime de arrendamento que garanta a estabilidade, fixando um prazo supletivo de duração de contrato de 5 anos. A renovação automática de contratos que obedeça a um período mínimo de 5 anos. A denúncia de contrato com pré-aviso mínimo de 3 anos. A indemnização por denúncia unilateral ou oposição à renovação do contrato pelo senhorio, sem invocação de outro motivo que não a manifestação da sua vontade, cujo montante tem em conta as obrigações com os trabalhadores, a devolução de financiamentos recebidos e não utilizados, ou os custos não amortizados de obras feitas pelo arrendatário no locado e que o valorizam. A clarificação dos regimes de trespasse, da cessão da posição contratual e da cessão da exploração de estabelecimentos ou a sucessão por morte a todos que continuem a exercer a atividade empresarial, incluindo aos trabalhadores do estabelecimento. O regime de arrendamento urbano que o governo PSD-CDS, que ficou conhecido pela lei dos despejos, é responsável pela falência de muitas micro, pequenas e médias empresas, de pequenos estabelecimentos de comércio e até ao encerramento de coletividades, seja pela limitação de duração de contratos de arrendamento incompatíveis com o exercício dessas atividades, seja pela facilitação do processo de despejo. Ao mesmo tempo, a legislação em vigor favoreceu a especulação no setor imobiliário, cujos efeitos têm consequências negativas, sobretudo nas micro, pequenas e médias empresas, muitas com décadas de atividade enraizadas no tecido social de que faziam parte. A mudança de local de uma pequena loja é um elemento de enorme perturbação, porque o local onde exerce a atividade faz de facto a diferença. Já tem a sua clientela, há hábitos, gostos e preferências que se perdem. As coletividades, clubes e associações culturais, algumas centenárias, são parte da história da identidade das comunidades em que se inserem e continuam a confrontar-se com processos que podem levar ao seu encerramento. São situações que levam à descaracterização das cidades, do espaço público, mas também a uma perda de vivências que conduz ao empobrecimento da vida e da dinâmica das localidades. Sobre a proposta do PS de prorrogação da proteção das lojas com história, não nos opomos, mas continuamos a considerar que é insuficiente na sua abrangência, ao deixar de fora muitos pequenos estabelecimentos comerciais e comércio tradicional. Consideramos que é necessária uma solução que responda e salvaguarde à atividade das micro, pequenas e médias empresas e salvaguarde os postos de trabalho. A proposta de criação de um regime autónomo de arrendamento, como propõe o PCP, de atividades económicas, associativas e culturais, dá uma resposta mais ampla e com caráter definitivo. Dá mais estabilidade e garantias ao arrendatário. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apreciamos hoje duas iniciativas que nos merecem alguns comentários. Em sede de Orçamento de Estado para 2022, o Governo, porque não tem, não teve e não tem propostas eficazes para a habitação, veio de novo propor a prorrogação dos prazos dos contratos até 2027. Prazos que se iniciaram em 2012 e que têm vindo a ser sucessivamente prorrogados, criando uma total instabilidade nos contratos. Aprovado o Orçamento de Estado para 2022, o Governo viu que se esqueceu de prorrogar mais um prazo. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dando a mão ao Governo, e percebemos, naturalmente, a forma, é triste o conteúdo, mas percebemos a forma, vem prorrogar um prazo que ficou esquecido. E em nome de quê? Alegadamente, em nome da proteção das lojas com história e da preservação dos estabelecimentos históricos. Mas, senhores deputados, isto não é verdade. E sabem porquê que está a acontecer esta tentativa de prorrogação de mais este prazo? Porque, segundo o regime de proteção de estabelecimentos históricos, lei de 2017, lei do Partido Socialista, compete ao Estado, senhores deputados, compete ao Estado assegurar anualmente a existência de programas nacionais de incentivo à sua proteção. Quais são estes programas? Quais foram? Quantos? Resultados? Não sabemos nada. Também compete ao Estado, através desta lei do Partido Socialista, criar e assegurar a atualização de um inventário nacional dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural. Onde está o inventário, senhores deputados? Nada. O que é que sabemos mais que não sabíamos em 2017? Não sabemos absolutamente mais nada. E é disto que falamos, senhores deputados. Falamos do trabalho que o Governo não fez. Falamos da inércia do Partido Socialista. Queremos saber, o PSD quer saber, e apresentou hoje mesmo uma pergunta ao Governo, quer saber o que é que fez o Governo acerca de toda esta matéria. Se há inventário, se não há, qual é o levantamento, quais são os programas, quais são os resultados. E o PCP também encobre esta inércia, porque em vez de exigir, tal como exige o PSD, saber e em vez de exigir trabalho do Partido Socialista, propõe mudar tudo. É mais fácil. Desta vez, senhoras e senhores deputados, desta vez o PCP propõe mudar totalmente o regime dos arrendamentos não habitacionais. E se a inércia do Governo é má, o que o PCP quer ainda é pior.
É o costume.
Porque está tudo mal, porque o mercado não funciona, vamos mudar tudo. É assim que o PCP se posiciona. Vamos esquecer o Código Civil, vamos criar um diploma próprio, mais um diploma próprio, para o arrendamento, desta vez para as atividades económicas, associativas e culturais. Mais e mais alterações ao arrendamento. Vou lembrar, 2006, 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 e agora outra vez, 2022. O arrendamento está assim, está neste panorama de alterações há cerca de 16 anos, dos quais cerca de 13 ou 14 são do Partido Socialista. E isto é tão mau, senhores deputados. Isto é tão mau, senhores deputados, que no arrendamento ninguém sabe o dia da manhã. E enquanto o país for governado pelo Partido Socialista, não vale a pena celebrar contratos de arrendamento. Porque o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Porque o que hoje é um prazo de 5 anos, amanhã são mais 5 e mais 5 e mais 5. E é totalmente impossível, estabilizar as relações contratuais. Por isso, senhores deputados, assim, assim como quer o PS, assim como quer o PCP, assim não estamos convosco.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É inegável que existem estabelecimentos comerciais que carregam consigo uma parte da nossa história e que têm, por isso, valor cultural, social e turístico. Em casos muito específicos e excepcionais, esse valor pode justificar algum tipo de proteção por parte da comunidade que beneficia disso. Mas, sendo um benefício de toda a comunidade, o custo desse benefício não pode recair apenas sobre uma pequena parte dessa comunidade, neste caso, o senhorio. A política cultural e turística deve ser feita com o dinheiro que o Estado aloca à cultura e ao turismo e não com o dinheiro que os senhorios têm para a sua vida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não se trata aqui de questão nova, pois já foi tratada pelo legislador desde 2017, com a entrada em vigor do regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural aprovado pela Lei 42/2017, de 14 de junho. A qualidade de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural tornou-se, desde aquele momento, uma das circunstâncias especiais que podem ser invocadas pelos estabelecimentos comerciais nos casos de transição dos contratos de arrendamento para o novo regime de arrendamento urbano. Ora, o comércio tradicional, local com as suas lojas históricas, tem uma história que se funde, muitas vezes com a das próprias cidades e que perdura na memória coletiva. Por outro lado, importa dinamizar o comércio tradicional nos centros urbanos como contributo para a renovação do tecido urbano. Temos, assim, duas necessidades paralelas. Por um lado, preservar os estabelecimentos e o seu património histórico e cultural. Por outro lado, dinamizar e reativar a sua atividade comercial, sem menosprezar por isso o seu contributo para a indústria do turismo, que tanto peso tem no PIB nacional. Concordando-se assim com a consagração de um conjunto de medidas de proteção para estes estabelecimentos e com a definição paralela dos benefícios para os senhorios, a fim de os compensar, e na medida em que este projeto visa manter em vigor os benefícios vigentes até 31 de dezembro de 2027, queremos, no entanto, fazer notar que este regime tem vindo a dificultar a cessação dos contratos de arrendamento, potenciando condutas abusivas e mesmo criando situações perversas. E isto porque os arrendatários optam por se candidatar a este reconhecimento como expediente para impedir a cessação dos respectivos contratos ou para negociarem exageradas indemnizações. Daí resulta o prejuízo evidente para a dinâmica do mercado imobiliário e para a reabilitação dos centros urbanos. Parece-nos, portanto, que seria justificada uma avaliação da aplicação de 2017 até este momento das medidas em causa e não simplesmente uma extensão cega da respectiva vigência. Acresce ainda que este projeto é parcialmente redundante, pois na sequência da discussão da especialidade da Lei do Orçamento de Estado de 2022, já publicada em Diário da República, Lei 12/2022, de 27 de junho, foi editada uma disposição nos termos da qual os arrendatários de imóveis que sejam reconhecidos pelo respectivo município como um estabelecimento ou entidade de interesse histórico e cultural não podem ser submetidos ao NRAU até 31 de dezembro de 2022.